Obreiros Evangélicos, capítulo 3. O campo é o mundo. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Mateus 4, de 18 a 22. A obediência pronta e implícita desses homens, sem promessas de remuneração, parece notável, mas as palavras de Cristo eram um convite que encerrava um poder impelente. Cristo faria desses humildes pescadores, ligados com ele, o meio de tirar homens do serviço de Satanás, levando-os ao serviço de Deus. Nessa obra, eles se tornariam suas testemunhas, levando ao mundo sua verdade sem mistura de tradições e sofismas de homens. Mediante a prática de suas virtudes, o andar e trabalhar com ele, haviam de se qualificar para serem pescadores de homens. Assim foram os primeiros discípulos designados para a obra do ministério evangélico. Durante 3 anos, trabalharam junto ao Salvador e, por seus ensinos, obras e exemplo, prepararam-se para levar avante a obra que ele começara. Pela simplicidade da fé, pelo serviço puro, humilde, os discípulos foram ensinados a assumir responsabilidades na causa de Deus. Há, na experiência dos apóstolos, lições que nos convém aprender. Esses homens eram como o aço em sua fidelidade ao princípio. Eram homens incapazes de falhar ou de desanimar-se. Eram cheios de reverência e zelo para com Deus, de nobres desígnios e aspirações. Eram por natureza tão fracos e imponentes como qualquer dos que se acham agora empenhados na obra, mas punham no Senhor toda a sua confiança. Eram ricos, mas sua riqueza consistia na cultura da mente e da alma, e isso pode conseguir todo aquele que colocar a Deus como primeiro e último e melhor em tudo. Longamente labutaram para aprender as lições que lhes foram ministradas na escola de Cristo, e não labutaram em vão. Ligaram-se com o mais forte dos poderes e ansiavam sempre uma compreensão mais profunda, elevada e ampla das realidades eternas, a fim de poderem com êxito apresentar ao mundo necessitado os tesouros da verdade. Obreiros dessa qualidade são hoje necessários, homens que se consagrem sem reservas à obra de apresentar o reino de Deus ao mundo que jaz em pecado. O mundo necessita de homens que pensem, homens de princípios, que estejam continuamente crescendo em compreensão e discernimento. Há grande necessidade de homens capazes de se servirem da imprensa com o melhor proveito, para que à verdade sejam dadas asas que a levem depressa a toda nação e língua e povo. O Evangelho a todos os países. Por toda parte, a luz da verdade deve brilhar, para que os corações possam despertar e converter-se. Em todos os países deve ser proclamado o Evangelho. Os servos de Deus devem trabalhar em lugares vizinhos e distantes, alargando as porções cultivadas da vinha e indo às regiões além. Devem trabalhar enquanto dura o dia, pois vem a noite, na qual nenhum homem pode trabalhar. Aos pecadores deve-se apontar um Salvador erguido numa cruz, fazendo-se ouvir por muitas vozes o convite: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Devem-se organizar igrejas e elaborar planos para que a obra seja feita pelos membros das igrejas recém-organizadas. Ao saírem os obreiros, cheios de zelo e do amor de Deus, as igrejas em sua própria terra serão reavivadas, pois o êxito dos obreiros será considerado por todos os membros da igreja como objeto de profundo interesse pessoal. Necessitam-se homens e mulheres fervorosos, abnegados, que se dirijam a Deus e com forte clamor e lágrimas intercedam pelas almas que se acham à beira da ruína. Não pode haver colheita sem semeadura, nem resultados sem esforços. Abraão foi chamado para sair de sua terra, mensageiro de luz para os gentios. E sem questionar, obedeceu. E saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Assim, atualmente, os servos de Deus devem ir aonde Ele os chama, confiantes em que Ele os guiará e lhes dará êxito em sua obra. A terrível condição do mundo pareceria indicar que a morte de Cristo fosse quase vã e que Satanás tivesse triunfado. A grande maioria dos habitantes da terra se tem aliado com o inimigo, mas não temos sido enganados. Não obstante a aparente vitória de Satanás, Cristo está levando avante sua obra no santuário celeste e na terra. A palavra de Deus delineia a impiedade e a corrupção que haveria nos últimos dias. Ao vermos o cumprimento da profecia, nossa fé na vitória final do reino de Cristo se deve robustecer, e devemos sair com redobrado ânimo para fazer a obra que nos é designada. A solene e sagrada mensagem de advertência precisa ser proclamada nos campos mais difíceis e nas cidades mais pecaminosas, em todos os lugares onde a luz da grande tríplice mensagem não tem ainda raiado. Cada pessoa deve ouvir o último convite para as bodas do Cordeiro. De vila a vila, de cidade a cidade, de país a país, tem de ser proclamada a mensagem da verdade presente, não com exibições exteriores, mas no poder do Espírito. À medida que na simplicidade do Evangelho forem expostos os divinos princípios que, por palavra e exemplo, nosso Salvador veio apresentar neste mundo, o poder da mensagem se fará sentir. Neste tempo, tem de se apoderar de todo o obreiro uma nova vida, provinda da fonte de toda a vida. Oh, quão pouco compreendemos a grandeza de nossa missão! Necessitamos de uma fé sincera e decidida, de ânimo inabalável. Nosso tempo de labor é breve e temos de trabalhar com zelo incansável. O campo é o mundo, Mateus 13, 38. Compreendemos melhor o que essa declaração abrange do que o fizeram os apóstolos que receberam a comissão de pregar o Evangelho. O mundo todo é um vasto campo missionário, e nós, que temos conhecido há longo tempo a mensagem evangélica, deveríamos ser animados do pensamento de que lugares outrora de tão difícil acesso são agora facilmente penetrados. Países até agora fechados ao Evangelho estão abrindo as portas e suplicando que se lhes explique a palavra de Deus. Reis e príncipes estão abrindo portas longamente cerradas, convidando os arautos da cruz para entrar. A seara é, na verdade, grande. Somente a eternidade há de revelar os resultados dos bem dirigidos esforços agora feitos. A providência está indo adiante de nós e o infinito poder está colaborando com os esforços humanos. Cegos, na verdade, devem ser os olhos que não veem a operação do Senhor, e surdos os ouvidos que não ouvem o chamado do verdadeiro pastor às suas ovelhas. Cristo anseia por estender o seu domínio a todo o espírito humano. Anela imprimir sua imagem e caráter em toda a alma. Quando ele estava na terra, ansiava por simpatia e cooperação, para que seu reino se pudesse estender e abranger o mundo inteiro. Esta terra é a possessão por ele comprada, e ele quer que os homens sejam livres e puros e santos. Pelo gozo, sua peregrinação na terra foi alegrada pelo pensamento de que nem todo o seu trabalho seria vão, mas haveria de reconquistar o homem à lealdade para com Deus. E há ainda triunfos a serem alcançados mediante o sangue derramado pelo mundo, os quais trarão eterna glória a Deus e ao Cordeiro. Os gentios lhe serão dados como herança, e as extremidades da terra como sua possessão. O trabalho de sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Isaías 60, de 1 a 5 e 61, 11. A comissão dada aos discípulos também nos é dada a nós. Hoje, como então, um Salvador crucificado e ressuscitado deve ser exaltado perante os que se acham sem Deus e sem esperança no mundo. O Senhor pede pastores, mestres e evangelistas. De porta a porta tem seus servos que proclamar a mensagem de salvação. A toda nação, tribo, língua e povo, as novas de perdão por Cristo devem ser levadas. Não de maneira fraca e sem vida se há de pregar a mensagem, mas com clareza, decisão e veemência. Centenas estão esperando a advertência para escapar e salvar a vida. O mundo necessita de ver nos cristãos uma evidência do poder do cristianismo. Não somente em poucos lugares, mas em todo o mundo são necessárias mensagens de misericórdia. Aquele que contempla o incomparável amor do Salvador será elevado em pensamento, purificado no coração e transformado no caráter. Ele irá servir de luz ao mundo e refletir em certo grau esse misterioso amor. Quanto mais contemplarmos a cruz de Cristo, tanto mais adotaremos a linguagem do apóstolo quando disse: "Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo." Gálatas 6, 14.